Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, quero ler com você o texto do Gênesis, no capítulo 12. Abra lá, por gentileza, a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler os três primeiros versos. Gênesis 12, de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Oremos. Pai querido, em nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Consagramos esse momento também em que nós abrimos a sua palavra ao Senhor. Pedimos que o Senhor, que tem nos dirigido e nos conduzido até aqui, continue falando aos nossos corações, continue direcionando a nossa vida e a nossa jornada, Pai. Que a gente consiga entender, acolher a sua mensagem, viver aquilo que o Senhor está nos dizendo, Pai. Colocamos o nosso coração, a nossa mente, o nosso ambiente diante de Ti. Pedimos em nome de nosso Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a viver o seu chamado, pelo nome do Senhor. Amém. Amém. Quando a gente estuda a narrativa da história do povo de Deus na Bíblia, a gente percebe que quando Deus chama um povo para si, quando Deus começa esse projeto de iniciar um grupo de pessoas, uma comunidade de pessoas que tem um relacionamento pessoal com Ele, a gente percebe que o chamado de Deus, a ideia de Deus, o propósito de Deus, nunca foi simplesmente reunir um povo que fica em torno dEle, cantando louvores a Ele em determinado lugar. Quando a gente escuta, estuda a narrativa do chamado de Deus aos personagens bíblicos, a gente percebe que o propósito dele sempre foi formar um povo que o represente no mundo, na história. A ideia de Deus é levantar um povo que, movido pela fé e pelo testemunho, caminhe nesse mundo de uma forma peregrina, mas representando, manifestando aquele que o chamou. O problema é que a gente, na nossa predisposição, a todo tempo, a gente se esquece disso. E a gente começa a fazer igreja, comunidade, movimentos, a partir das nossas próprias percepções, a partir dos nossos próprios gostos, a partir das nossas ideias, a partir daquilo que a gente gosta. E existe uma tendência no coração da igreja de esquecer daquilo que, de fato, Deus a chamou a ser, que Deus, de fato, a chamou a fazer. E é por isso que hoje a gente dá início a uma nova série de reflexões. A ideia é terminar o ano, já que daqui a poucos meses nós estaremos de novo à mesa, com tantas pessoas diferentes, final do ano, tempo de celebração, festa, mas eu queria terminar esse ano lembrando que nós somos uma comunidade, um povo que vive com uma identidade missional. Lembrar que aonde Deus tem nos colocado, para onde Deus tem nos enviado, com quem Deus tem nos chamado a compartilhar a vida. Todos os movimentos, todos os relacionamentos, eles devem ser missionais e intencionais. Portanto, o propósito dessa série é nos lembrar de que nós não estamos apenas sendo chamados por Deus para prestar culto aqui, mas que nós somos chamados por Deus para viver além daqui, em missão, em conexão, com essa missão de manifestar o caráter de Deus, onde Deus tem nos colocado. Primeira reflexão que a gente tem hoje é sobre esse chamado para ser bênção de Deus. A partir da história de Abraão, um dos personagens mais conhecidos da narrativa bíblica, nós vamos refletir que quando Deus começa esse povo dele no mundo e na história, ele tem ali um chamado que vai muito além da vida desse próprio homem. Mas que o chamado que Deus tem para Abraão é para que ele seja abençoado e se torne bênção de Deus por todos, para onde Deus o enviar e onde Deus o colocar. Nessa primeira reflexão, eu decidi não explicar ou tentar explicar quem foi Abraão sozinho. Por isso que nós colocamos duas cadeiras aqui. Chamei um amigo meu, que é mais inteligente do que eu, que não é muito difícil, né, para poder ajudar a gente nessa primeira parte a entender quem foi Abraão. Por isso eu queria chamar o Murilo aqui à frente, o Murilo Pereira. Eu não vou nem apresentar o Murilo é cantor, compositor, ele mesmo toca as músicas que ele faz, é teólogo autodidata, ele faz tudo. Mas o Murilo vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse personagem que é Abraão dentro do contexto bíblico. Deixa eu sentar aqui com ele um pouco, pegar o texto. Senta aí desse lado, Murilo, para o pessoal poder te ver, por favor.
Paz do Senhor, igreja.
Você vê, eu não vou falar para o Murilo ficar à vontade, porque ele já está à vontade, vocês perceberam isso? Na verdade, o chamado é contrário. Mas, Murilo, eu vou fazer algumas perguntas para você explicar para a gente quem foi Abraão. Aliás, deixa eu mudar aqui a tela que eu coloquei um slide. Sobre aí. Quem foi Abraão? Murilo, primeira coisa que eu queria perguntar para você é justamente quem foi Abraão?
Bem, antes de tudo, o nome dele não era Abraão no começo. O nome dele era Abrão. O significado do nome Abrão significa pai exaltado ou pai elevado. Mas Deus, em Gênesis capítulo 17, versículo 5, muda seu nome para Abraão, que significa pai de uma multidão. Isso significa que Deus tinha um propósito muito grande na vida dele, né, que ele seria uma bênção para as pessoas, para uma multidão. Continuando, sobre a sua origem familiar, né, ele era filho de Terá, tio de Ló. Ló, né, um personagem também conhecido, que acompanhou Abraão na jornada. E, além disso, ele veio da Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, onde hoje é o atual sul do Iraque. Então, ele tem essa origem também.
Outra questão, falar no microfone. Abraão era crente quando foi chamado por Deus?
Olha, pelo incrível que pareça, ele não era crente quando foi chamado por Deus. Ele era pagão. Ele e sua família serviam a outros deuses. E isso é algo que fica muito claro no texto de Josué, capítulo 24, versículo 2, quando Josué vai atualizar o compromisso de Israel com o povo, né, com Deus. Quando ele vai fazer isso, Josué diz que os seus antepassados, inclusive Terá, que era pai de Abraão, era pagão. Eles não adoravam a Deus. E o que chama mais atenção é que Abraão, mesmo sendo pagão, não conhecendo a Deus, escuta uma voz dizendo, vai para a terra que eu te mostrarei, e ele obedece. Né? Mostra que ele era um homem de muita fé e Deus viu isso nele.
Agora, para a gente concluir, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que mais, ou os pontos que mais chamam a sua atenção quando a gente olha para a história de Abraão.
Olha, a história de Abraão é muito linda, é muito impactante. Mas o que mais chama a atenção são quatro pontos. A primeira é a sua fragilidade no início da jornada. Abraão era uma pessoa como nós, ele era humano como nós, falho. Mas mesmo assim, ele obedece a Deus no decorrer da caminhada, certo? Ele vai sendo transformado. E por que ele era frágil? Quando ele vai para Canaã, teve um período de muita fome nessa terra, e ele desce para o Egito. Com medo de morrer, né, porque Sara era muito bonita, e o faraó gostou dela, com medo de morrer, ele mente falando que era irmão de Sara. Mas Deus, mesmo assim, tem piedade da vida de Abraão. Ele salva Abraão da morte, livra ele da morte e tudo, e ainda deixa ele rico, tá? Deixa ele rico ainda, com muitos bens, e ele se salva disso. Mas mostra uma fragilidade, porque Abraão era humano. E ele vai crescendo ao longo da jornada. Porque o segundo ponto é a sua humildade ou a sua generosidade, né? No capítulo 13 de Gênesis, para evitar confusões, Abraão permite com que Ló escolha ao lado da terra que ele gostaria de ter lá em Canaã. Que ele gostaria. Isso demonstra uma humildade muito grande, uma generosidade muito grande da parte de Abraão. Ló escolhe as campinas do Jordão e Abraão permanece confiando na promessa de Deus. E Deus reitera a promessa, mostra para ele toda a terra e Abraão continua confiando. Então, o primeiro ponto é sua fragilidade no início da jornada, o segundo ponto é sua humildade e o terceiro ponto é uma vida de intercessão, uma vida de oração, de conversa com Deus. Quando Sodoma e Gomorra seria destruída, Abraão perguntou a Deus se pelo menos tivesse uma pessoa justa naquela cidade, se ele salvaria essa pessoa ou pouparia a vida da cidade. Mas não tinha ninguém justo, não tinha ninguém justo. Apenas Ló, e Deus poupou a vida de Ló, a vida de sua família também. Mas Abraão, ele mostra também o intercessor pelos justos, preocupado com a justiça, com a vida das pessoas, um homem de intercessão. E o quarto ponto, já no final da sua jornada, é a sua maturidade. A sua maturidade, por quê? Porque ele já saiu de casa, né, do Ur dos Caldeus, ele já saiu de casa com 75 anos, casado, não podia ter filhos, Sara era estéril, não podia dar filhos a Abraão. Mas Deus, mesmo assim, disse, vocês terão um filho. E eles creram. E crendo, chegou o momento que Isaac, né, o filho deles, nasceu. E Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu próprio filho. Né? É algo que, assim, com certeza Abraão ficou muito triste, né, confuso. Por quê? Né? Porque o meu filho, talvez. Mas mesmo assim, ele preferiu obedecer ao chamado de Deus, às ordens de Deus. E graças a Deus por isso. E era uma provação. Deus estava testando a fé de Abraão. E Abraão, ele, quando foi sacrificar, Deus disse, não sacrifique seu filho, porque eu sei que você realmente é o meu servo, é fiel ao que eu pedi. Então, Abraão preferiu sacrificar o próprio filho, né, para obedecer o chamado de Deus, para obedecer às ordens de Deus. Isso demonstra uma maturidade muito grande. E não é à toa que ele é chamado de pai da fé. Né, porque por meio dele, né, que está escrito em Gênesis capítulo 12, por meio de você, muitas nações serão abençoadas, muitas pessoas serão abençoadas, porque da linhagem de Abraão veio Jesus, o Messias, que morreu pelos nossos pecados e nos libertou do jugo da escravidão. Amém?
Amém. Muito bom, Murilo. Muito obrigado. Palmas para o Murilo. Obrigado. Não, pode deixar, pode deixar. A ideia era que ele fizesse esse pedaço e descer. Só estou pensando eu descer. Se deixar, ele continua de boa, né? Mas na próxima a gente inverte, Murilo. Na próxima. Obrigado pela força aí. Então, o que a gente percebe, por meio do chamado, do exemplo deixado por Abraão, é que a vida de Abraão alcançada, transformada, é para refletir bênção para todas as pessoas. E que, de certa forma, esse chamado de Abraão para ser bênção a todas as pessoas é um chamado que ressoa sobre todos nós. Nós somos chamados por Deus, separados por Deus, mas também acolhidos por Deus para ajudar outras pessoas a entenderem que é um Deus amoroso, acolhedor, que se manifesta sobre a nossa história. Então, eu queria falar aqui sobre três questões que nos ajudam a viver, olhando para a história de Abraão, essa vida em missão, essa vida conectada com esse propósito de Deus de que os abençoados sejam bênção de Deus aonde Deus o colocar. Primeira coisa que a gente percebe olhando para essa história de Abraão, que viver em missão é um chamado para sair da nossa zona de conforto. Viver a missão de Deus é algo que nos tira completamente da nossa zona de conforto. Olhando aqui para o chamado de Abraão, no primeiro verso Deus disse a ele, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Primeira observação aqui desse texto, tudo começa no coração de Deus. A missão, essa ideia de que nós estamos em missão, de que nós precisamos viver para manifestar Deus, é algo que começa nos planos do próprio Deus Redentor. Percebe essa ordem? O Senhor que disse a Abraão, foi o Senhor que mandou Abraão, foi o Senhor que começou esse projeto de manifestar-se, ou manifestar o seu testemunho, o seu evangelho a partir de pessoas. E por que, que esse chamado que começa em Deus é importante para a gente? Porque se depender da gente, nós não viveremos assim. Tudo que nós mais queremos, mesmo vivendo com o Senhor, é a nossa zona de conforto. O que a gente gosta é de previsibilidade, de uma vida previsível, segura. A gente, na verdade, não quer sair do nosso lugar ou se movimentar para que a gente tenha que cumprir alguma missão. Infelizmente, essa é uma realidade da nossa vida. Esses dias eu estava conversando com alguém e eu falei que eu fui pregar numa igreja com a estrutura física muito semelhante à nossa, o espaço, o tamanho da igreja, o palco, muito semelhante. E eles tiveram uma ideia lá de juntar os bancos, justamente para poder colocar a circulação para as laterais, para poder ajudar no momento da exposição da palavra. Então, eles juntaram os bancos, o corredor ficou nas laterais, as pessoas deixaram de circular pelo meio para circular, e isso ajudou demais na hora que eu estava pregando, porque a circulação fica nas laterais e não no meio da igreja. Aí, quando eu falei, a pessoa já pegou começou a medir o espaço aqui da igreja e falou, dá para fazer, Willi? Dá para fazer, vamos fazer aqui. Semana que vem a gente cola os bancos um no outro e muda a estrutura. Eu falei, meu irmão, não faça isso. Porque se você mexer no ângulo em que o crente senta na igreja, você pode ter certeza que você vai arrumar assim, uma briga muito grande. Porque, no fundo, no fundo, a gente gosta de coisas previsíveis. A gente gosta da repetição dos hábitos. A gente gosta de rotinas. Principalmente eu gosto de rotina. Eu como todo dia a mesma coisa, irmão. Minha mulher fica doida comigo, mas eu gosto de comer todo dia a mesma coisa. E, no fundo, no fundo, o que a gente quer é uma vida previsível. Mas há uma questão tão importante aqui, é a gente perceber que não foi Abraão que um dia acordou e falou assim, Senhor, eu quero viver para manifestar o teu nome. Não foi Abraão que um dia acordou e falou assim, Sara, estou pensando aqui, estou meio ocioso nesse domingo, eu acho que eu vou mandar uma mensagem para o meu irmão para comer uma pizza com ele, porque eu preciso orar com ele, eu preciso me comunicar com ele. Essa ordem da vida missional começa do próprio Deus. Não é uma questão onde a gente decide, mas é o próprio Deus que decidiu que o seu povo deveria viver nesse mundo conectado com a missão. Agora, uma coisa que a gente percebe quando a gente olha para a história de Abraão é que esse chamado de Deus para viver a missão é algo que vai tirar a gente da zona de conforto. Quer ver? Vamos olhar de novo para esse texto aqui que Deus está chamando Abraão. Primeiro ele diz, sai da tua terra. Pensa aqui um pouco, o que é a terra no contexto de Abraão? A terra é aquilo que a família dele conquistou. Na terra, Abraão tem moradia, um lugar para voltar todos os dias ao final do dia. Na terra, Abraão tem sustento. Você planta e colhe, você tem comida. Na terra, você tem status. Porque, de certa forma, a terra representa aquilo que a família construiu. Então, há aqui uma reputação construída a partir daquilo que se constrói, a partir de uma carreira. O meu pai construiu, os meus irmãos sustentaram. Quando Deus diz a Abraão, sai da tua terra, ele está dizendo, Abraão, você vai ter que confiar em mim. Você vai ter que aprender a viver na dependência de mim, do meu cuidado sobre a sua vida e não mais a partir dos seus próprios recursos. Ainda olhando para como esse chamado tira Abraão da zona de conforto, Deus diz a ele, sai do meio dos teus parentes, da casa do teu pai. E aqui fica mais difícil. Porque os parentes, a família, representam a nossa identidade. Representam os nossos hábitos, os nossos costumes. De certa forma, a nossa identidade, quem nós somos, aquilo que nós aprendemos, os nossos princípios, os nossos valores, as nossas ideologias, elas estão intimamente conectadas com aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais. E quando a gente olha Deus dizendo isso para Abraão, a gente percebe que o que Deus está começando em Abraão não é só uma mudança geográfica, mas é uma mudança existencial. Deus está dizendo, Abraão, você vai ter que se tornar outra pessoa. Eu vou mudar a sua vida. Eu vou mudar a sua identidade. Eu vou mudar a tua história. E talvez você olhe para esse chamado de Abraão e pergunte assim, o que isso tem a ver comigo? O que esse chamado de Abraão, o que esse chamado que tira Abraão da sua zona de conforto tem a ver com a minha história? Mas se a gente pensar, primeiro, Deus também muda a nossa identidade a partir de Cristo, porque Jesus é nosso... Se você quiser me seguir, você vai ter que negar a si mesmo, morte do eu, tomar sua cruz e seguir-me. Ou seja, o nosso chamado também mexe com a nossa identidade, com quem nós éramos antes de sermos chamados. O nosso chamado também é um chamado de transformação. Outra coisa é que esse chamado também tira a gente completamente da nossa zona de conforto. Viver em missão é algo que vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Eu preciso alinhar a minha personalidade, o meu caráter, para que Cristo seja manifestado a partir da minha vida transformada. Me tira da minha zona de conforto. Eu preciso, para viver em missão, me conectar com pessoas com quem eu não quero me conectar. Talvez sentar-me com pessoas com quem eu não faço questão de me assentar, mas o chamado do mestre é seja a luz do mundo. A luz brilha nas trevas. Portanto, assim como o chamado de Abraão tira ele completamente da sua zona de conforto, você pode ter certeza, se nós quisermos viver essa missão, nós também precisamos sair da nossa zona de conforto. Eu tenho lido um livro que fala sobre discipulado, muito interessante, Weak Church. Esse livro ele conta a história de um casal, pastor e sua esposa, que iniciou, em 1984, mais ou menos, um projeto missionário nas Filipinas. Esse casal, na verdade, vai para esse lugar para apoiar um projeto missionário que já estava acontecendo ali. E a ideia era passar só um tempo ali, mas eles acabam ficando nas Filipinas. E o fato é que os anos se passaram, e à medida que a igreja foi se organizando, essa igreja ganhou uma relevância muito forte nas Filipinas e tem até hoje. Que mais evangelizou, chamou pessoas, ajudou pessoas no processo de discipulado, de aceitar Jesus como Senhor. E esse autor desse livro, que é o próprio pastor desse movimento, ele fala que quando a igreja começou a acontecer e se tornar relevante, é óbvio, as pessoas começaram intensamente a procurar e perguntar o que você fez? né, qual é o projeto de vocês, qual é a eclesiologia de vocês? E ele conta que a primeira resposta deles foi: nós nunca focamos no crescimento da igreja. Nunca. A única coisa que nós focamos e nos agoniamos nesses últimos dias foi como criar processos para discipular pessoas e ensiná-las a amar Jesus. Essa foi a nossa grande missão. E a segunda questão que ele coloca é, são as bases dessa igreja que chamam muito a minha atenção. Ele fala, o nosso alvo é assim, é ajudar as pessoas a desenvolverem relacionamentos intensos e profundos com Deus. A gente entende que é impossível que você caminhe com Deus sem que você tenha uma vida de oração, sem que você tenha um relacionamento íntimo pessoal com o teu Senhor. Segundo, a gente cria ambientes em que as pessoas compartilhem a vida, isso é, os próprios irmãos. Então, é uma igreja que tem grupos menores, onde as pessoas compartilham semanalmente a vida, a jornada, as orações, as lutas. Mas a terceira questão que eu acho interessante, ele fala, nós entendemos que é essencial que os crentes tenham relacionamentos intensos com pessoas ainda não alcançadas pelo Evangelho. Mas você vai dizer, mas por quê? Porque na mentalidade desses irmãos é impossível. É impossível que nós que somos alcançados pela graça, que a gente não esteja na vida compartilhando a graça que nos alcançou. Então, um dos grandes alvos dele, e ele fala que esse é o impacto. Nós, a todo tempo, entendemos que nós precisamos compartilhar a vida com pessoas que ainda não foram alcançadas. E o problema disso, dessa realidade, é que isso vai tirar a gente da nossa zona de conforto. O problema disso é que, por instinto natural, a gente não busca esse tipo de caminho. A gente gosta de coisas previsíveis. A gente gosta de rotinas, mesmo que sejam em nome de Deus. Mas a primeira coisa que a gente está percebendo aqui é que se nós quisermos ser essa comunidade, como Abraão, chamada para viver em missão, nós precisaremos sair da nossa zona de conforto. E eu até te pergunto isso. Você ainda desenvolve relacionamento com pessoas que não são da sua comunidade de fé? Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem, sentou-se à mesa com alguém que não está aqui hoje, que ainda não foi alcançado pelo reino de Deus? Segunda questão que a gente aprende sobre uma vida missional. A missão depende, tem um R a mais, depende completamente de Deus. Viver em missão é depender completamente de Deus. Voltando ainda à fala de Abraão, para Deus com Abraão, versículo 2, ele diz assim, farei de você um grande povo e eu abençoarei, tornarei o seu famoso o seu nome e você será uma bênção. Primeira coisa que a gente percebe nesse texto é que tudo vem de Deus. Em nenhum momento ele fala sobre capacidade humana. Olha o que ele percebe aqui. Farei, abençoarei, tornarei. Isso é Deus como agente falando sobre o que ele vai fazer por meio da vida de Abraão. Ou seja, o sujeito da missão não somos nós. Os capazes para cumprir a missão, as estratégias da missão, o poder de viver em missão, não é algo que vem da virtude humana. Mas é algo que só Deus pode fazer no através de nós. Quando Deus diz isso a Abraão, ele está dizendo, Abraão, você não foi chamado, não está sendo chamado para viver confiando nas suas próprias virtudes. Você está sendo chamado para reconhecer que eu estou agindo por meio de você, que eu estou agindo por meio da sua vida. O Stott, ele define esse chamado a Abraão, dizendo, a missão de Deus não começa com o que a igreja faz por ele, mas com o que ele faz por meio da igreja. Ou seja, o grande agente capacitador de uma vida missional, é o próprio Senhor. Aí, olhando para isso, a gente percebe como Deus fala que vai capacitar Abraão para cumprir essa missão de viver em missão, essa vida de viver em missão, esse chamado para viver em missão. Primeira coisa que ele diz, eu farei de você um grande povo. Primeira promessa. Pensa aqui na realidade de Abraão, como o Murilo colocou para a gente lá na introdução. Quem é Abraão quando ele foi chamado por Deus? Um homem de 75 anos de idade, nunca teve filhos. E detalhe, por uma ironia da história de Abraão, ele ouve Deus dizendo, você será um grande povo e Deus dá para Abraão uma mulher estéril. Percebe a ironia da história? Como eu seria um grande povo e o Senhor, por ironia, me dá uma mulher que não é capaz de dar filhos? O que Deus está sinalizando para Abraão e para todos nós? A história do povo de Deus não vem das virtudes humanas. A história do povo de Deus vem do poder de Deus. É isso que Deus está dizendo. Abraão tem um filho da promessa, Isaac. A mulher de Isaac, o filho da promessa, que vai continuar essa promessa também é estéril. Isaac tem que dobrar os seus joelhos intensamente diante do Senhor. Até o momento em que Deus decide fazer com que a sua esposa tenha filhos. Deus está dizendo, não é sobre vocês. É sobre o meu poder intervindo por meio da vida e da história de vocês. Segunda parte da promessa que Deus faz a Abraão, capacitando-o para a missão, é eu o abençoarei. Aí eu penso, o que é ser abençoado por Deus? Porque a gente, obviamente, vai entender que simplesmente isso se estende a questões materiais, a uma vida tranquila, a uma vida que os nossos sonhos vão se realizando, isso é abençoado. Não, não é isso. A bênção de Deus está relacionada a viver a vontade de Deus. A bênção de Deus não se estende só a uma dimensão é material, mas a bênção de Deus é espiritual, é emocional. A bênção de Deus é a bênção de Deus nos nossos relacionamentos. A bênção de Deus, se Ele quiser, pode ser material para que nós possamos abençoar outras pessoas. Mas, no fundo, ser abençoado por Deus é viver uma vida na presença de Deus, na vontade de Deus. É, de certa forma, ser usado por Deus para aquilo que Ele tem chamado a gente para viver. Então, o que a gente aprende aqui é que Deus vai abençoar para que Ele seja uma bênção, para que as bênçãos na vida dele manifestem a bênção de Deus para outros povos. Terceira qualificação que Deus dá para Abraão para cumprir essa missão: farei famoso o seu nome. E aqui é muito importante, porque se a gente pega o livro do Gênesis, no capítulo 11, um capítulo antes desse texto que nós lemos, a gente tem a narrativa da história de Babel. Lembra desse texto? Um grupo de pessoas se reúne e eles decidem assim: a gente podia construir algo extraordinário, onde as pessoas do mundo inteiro virão para ver. E quando elas vierem a esse lugar e reconhecer o tamanho da torre que nós construímos, elas perguntarão quem fez esse negócio. E as pessoas saberão que fomos nós os que construímos isso. Ou seja, a gente vai construir algo que vai dar honra ao nosso nome. De certa forma, a história de Babel representa a história humana, onde nós estamos a todo tempo lutando para construir a nossa própria reputação, para construir a nossa honra, a partir dos nossos esforços, a partir das nossas redes sociais, a partir de movimentos que nós mesmos fazemos para poder tornar o nosso nome conhecido e honrado pelas pessoas. Aí, nesse momento, Deus chama Abraão e diz: eu farei você um sujeito conhecido. Você está dizendo, não é pelo teu esforço, não é por aquilo que você constrói, não é pelas tuas virtudes. Ele está dizendo, eu vou colocar a minha mão na tua história e eu vou cuidar da tua reputação para que, a partir do seu testemunho, pessoas me conheçam por aquilo que eu tenho feito na sua própria história. Hoje, gente, há uma frase do Agreste, que eu gosto muito, que um dia marcou muito a minha vida. Eu acho que, para a gente que é pastor, isso é extremamente importante. Ele diz assim: ou você luta para construir a sua reputação, ou você deixa Deus trabalhar nisso. Ou a gente vai passar a nossa vida tentando, de alguma maneira, ser reconhecido pelas pessoas, ou nós vamos cuidar do nosso relacionamento com Deus, ou nós vamos cuidar da nossa integridade diante de Deus, da profundidade do nosso relacionamento com Deus, e deixar com que esse próprio Deus coloque a mão na nossa história e cuide do nosso nome e dê-nos a honra que nós precisamos ter para manifestar o evangelho do reino de Deus. Deus precisa cuidar da nossa história. Talvez a gente pergunte assim: tá, eu entendi, tudo depende de Deus. É Deus quem chama, é Deus quem capacita. Isso não tem a ver com nossas virtudes, com as nossas capacidades, isso não é nosso respeito, isso não é a capacidade humana. Então, assim, o que cabe para a gente, então, quando se trata de viver em missão? Qual é a nossa parte, então, em meio a tudo isso, se é o Senhor que é o agente de tudo? Talvez essa pergunta faça parte, de fato, do nosso coração, ou pelo menos surge para mim. E quando eu pensei sobre isso, eu lembrei da história de dois grandes homens de Deus. Conversava essa semana sobre eles com a Simone, que foi John Wesley e George Whitefield. Dois grandes homens de Deus que pregaram o evangelho na Europa no século XVIII. Num momento em que parecia que a igreja estava perdendo o seu ânimo, o seu fervor, o seu calor espiritual, esses homens são levantados por Deus e começam a pregar, mesmo fora da igreja, em praças públicas, reunindo pessoas. E a cada pregação, a cada momento de evangelismo, a cada momento de exposição da palavra, movidos pelo poder do Espírito, Deus fez coisas extraordinárias. Deus fez coisas extraordinárias. Pessoas se arrependiam dos seus pecados, demônios saíam. A linha de pentecostalismo, que começa no início do século passado, de certa forma tem uma conexão principalmente com John Wesley. É um homem que pregou o evangelho cheio do poder do Espírito Santo. Mas esses dois homens, que eram amigos na evangelização, que atuavam juntos, eles tinham algumas divergências na maneira de pensar. Primeiro, era teológica. O Whitefield era calvinista. O Whitefield, eu acho que se pronuncia. Ele era calvinista. Então, eu entendia que só os predestinados viriam. O Wesley, ele é arminiano, entende que a salvação é para todos. Nós estamos com o Wesley. A segunda questão que existia de divergência entre os dois, apesar de serem amigos e trabalharem juntos, é que o Whitefield, ele entendia que o discipulado era um movimento natural do Espírito. Então, ele entendia assim: eu prego. Eu prego com todas as forças do meu ser. Eu oro. Pessoas são alcançadas, impactadas, se arrependem, vêm para o Senhor e dão um passo para frente, e são inclusas na comunidade. Mas, assim, e a partir daí, o que a gente faz? Não, isso aí deixa na conta do Espírito Santo. Ele vai se virar, ele vai transformar, ele vai organizar, ele vai colocar um para tocar guitarra, o outro para cantar, o outro para... Ele vai fazer tudo. Deixa o Espírito Santo se virar nessa questão. Já Wesley, apesar de ser também um pregador intenso, fervoroso, caloroso, ele entendia que a fé precisa ser cultivada em comunidade e estruturada em processos. É de Wesley que vem o movimento metodista. Wesley senta para pensar como ele pode organizar a jornada daqueles que estão sendo acolhidos e alcançados pelo Evangelho. E ele escreve isso, ele desenha isso, um processo onde pessoas são acolhidas, discipuladas, trabalhadas e capacitadas para viver a missão. E apesar desse desencontro que existia na percepção de ambos, quem mostrou quem estava certo na sua percepção foi o tempo. Porque as décadas passaram, os séculos passaram. E depois de muito tempo, o movimento do Whitfield, apesar de tanto impacto gerado dentro do contexto onde ele pregava de uma forma extremamente calorosa, ele desaparece. As pessoas começam a reencontrar suas vidas antigas, a igreja não se estrutura, e quando ele está chegando no fim da vida, conta-se que ele parou e falou, o Wesley estava certo. A gente precisa organizar processo de discipulado. E até hoje, o movimento organizado por John Wesley, no processo de discipulado, continua impactando o mundo. Ou seja, há uma questão importante aqui. A missão depende de Deus. Irmãos, eu sei que você, assim como eu, tem pessoas que fazem parte da tua vida e da sua missão que não foram alcançadas ainda. Nunca tente fazer isso a partir das suas próprias virtudes. Só o Senhor é capaz de dar vida onde não há vida. Só o Senhor é capaz de mudar uma alma. Só o Senhor é capaz de converter. Nós nunca seremos, a partir de métodos pessoais, capazes de dar vida onde não há vida. Isso é um milagre que só Deus pode fazer. Portanto, se você tem alguém que faz parte da sua vida, o primeiro passo é ore por ela. Comece a jejuar por essa pessoa, comece a lutar espiritualmente por essa pessoa, porque só o Senhor é capaz de fazer. Porém, a gente aprende com a história que, na dependência de Deus, nós precisamos organizar processos que levem as pessoas a conhecer e amar Cristo acima de todas as coisas. Processos que sejam capazes de acolher, discipular, capacitar e enviar pessoas para que nós possamos viver em missão. Segunda lição, tudo depende das intervenções do Senhor. E a última questão que eu coloquei aqui para a gente sobre a vida de missão que começa no chamado de Abraão, é que viver em missão é ser bênção, é viver com essa consciência de que nós somos chamados por Deus para ser bênção, onde Deus nos colocar. Por isso o Senhor ele termina esse primeiro texto dizendo assim para Abraão, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Primeira expressão é isso. O que Deus está dizendo aqui para Abraão? Primeiro, Deus ele se identifica com Abraão na missão. Deus está dizendo assim, você é um representante meu na história, Abraão. Portanto, quando as pessoas acolhem você, quando as pessoas recebem você, quando as pessoas abençoam você, quando as pessoas decidem caminhar com você, no fundo, elas estão me acolhendo. Porque o que você fala, o que você ensina, o que você representa na história, é uma representação daquele que te chamou e te enviou. É isso que Deus está dizendo. Portanto, como definiu o Stott, ele diz, a promessa aqui que Deus está fazendo para Abraão, não é sobre um prestígio pessoal que Abraão vai caminhar enquanto ele caminha no mundo. Não é isso. Mas é sobre compromisso de Deus com o seu propósito redentor. A atitude diante de Abraão é, em última análise, uma atitude diante do próprio Deus, sendo que Deus está sendo representado por meio do seu povo na história. É isso que ele está dizendo. Mas há uma questão aqui, né? Porque eu amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e abençoarei os que o abençoarem. No fundo, como explicou Carson, aí eu chamo gente para ajudar a gente a explicar isso, mas ele fala assim, a bênção e a maldição não são caprichos divinos, mas consequências inevitáveis de se alinhar ou resistir à vontade de Deus. O que Deus está dizendo é assim, quando alguém acolhe a mensagem do Evangelho por meio da pregação de um discípulo, na verdade está acolhendo o próprio Deus na sua vida. Ao mesmo tempo, quando alguém rejeita a mensagem que é pregada por meio de um representante de Deus na história, rejeita o próprio propósito de Deus para a salvação e acolhimento de Deus na vida e na jornada. E agora, o que eu acho curioso é que Jesus ele coloca essas mesmas palavras em relação aos seus discípulos. Jesus ele disse assim, quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, da mesma forma que Abraão é um representante de Deus na história, e quando ele é acolhido, o próprio Deus que o envia é acolhido, da mesma forma, todos aqueles que acolhem aquele que caminham em missão, acabam acolhendo o próprio Deus que envia. O que vocês fizerem a um destes meus pequeninos irmãos que vivem em missão, na verdade, a mim, vocês estão fazendo. O que Deus está ensinando para a gente é que, assim como Deus ele se identifica em Abraão, assim como Deus caminha com Abraão, e quando Abraão é acolhido, amado, quando ele vive na missão, isso é um gesto de acolhimento do próprio Deus, todos aqueles que caminham em missão na história, sendo representantes de Deus na história, quando são acolhidos, aceitos, ouvidos, na verdade, há uma atitude aqui de alguém que está acolhendo o próprio Deus que envia essas pessoas. Mas eu queria concluir falando sobre a dimensão desse propósito redentor que se inicia na vida de Abraão. Porque Deus, ele conclui essa primeira conversa com Abraão dizendo assim: e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus está olhando para Abraão e dizendo assim: Abraão, o que eu estou começando hoje na sua vida não é só para você. Não é só para os seus. Não é só para a sua família. O que eu comecei na tua vida é para que, a partir daquilo que está acontecendo em você, muitos e muitos outros sejam alcançados e impactados. Talvez Abraão tenha olhado para Deus e dito assim: Senhor, sério? O Senhor está dizendo que esse evangelho, essa graça que está me alcançando, vai para pessoas que são de outras etnias. Isso vai envolver outros costumes, outras ideologias, outras identidades, outros hábitos, outras pautas sociais. O Senhor está dizendo que esse povo que o Senhor está chamando não é um povo só igual a mim, que pensa como eu penso, que age como eu estou agindo. O Senhor está dizendo que esse negócio vai para a pessoa que eu não gosto, talvez. Eu vou estar dizendo, sim, Senhor. O Senhor está dizendo que o Senhor vai colocar como família gente diferente, que não é só uma panela, não, não. Ele está dizendo assim: há gente diferente que será acolhida, sim, Abraão. Isso não é só para você e para os seus e para o seu grupo, não, isso é para muitos. Isso vai para muito além. Talvez faça a gente pensar que esse evangelho é para pessoas completamente diferentes de nós, irmãos. Pessoas que talvez a gente nem queira aqui. Talvez para aquele seu cunhado, parente que te machucou, que te feriu. Esse evangelho é para todos, para todos. E talvez o primeiro desafio que a gente encontra aqui é matar esse Jonas que mora dentro de nós. Lembra de Jonas? Jonas, vai lá e pregue Nínive, eu não vou. E é simples, eu gosto de Jonas, que Jonas é um sujeito errado, mas ele é honesto. Eu não vou porque eu não gosto deles. Eu não vou porque eu não me identifico com essas pessoas. Eu não vou porque, sinceramente, eu não quero que elas sejam salvas. Absurdo, mas é honesto. E você sabe que ele tenta fugir e Deus fala: vai. Você já imaginou Jonas pregando em Nínive, a boa vontade que ele estava? Um grupo de gente sentar e falou um negócio seguinte: Deus falou, se você não se arrepender, você vai para o inferno. E aí? Aí um olha para o outro e fala: cara, acho que eu vou me arrepender. Aí ele fala: pronto. Pensando aqui, a nossa vida está um caos, a gente está vivendo errado, vai, Jonas, fala, está vendo? Aí um vai, de repente a cidade inteira se converte, Jonas volta bravo para falar com Deus. Por quê? Porque eu sei que o Senhor é um Deus bondoso, maravilhoso, gracioso, e que o Senhor é um agente diferente de mim, o Senhor quer salvar gente que eu não quero, eu sei que tu és bom. E talvez o primeiro passo para uma vida missional é que a gente precisa matar esse Jonas dentro de nós, de um exclusivismo, de entender que Deus só quer salvar a gente como a gente, parecida com a gente, entender que essa obra salvadora é para todos. Você foi acolhido para acolher, você foi amado para amar, você foi salvo para ajudar outras pessoas no processo de acolhimento e salvação. Deixa eu concluir colocando aqui para a gente três questões. Primeiro, aliás, deixa eu falar isso. Você, aqui apagou, você é o Abraão de Deus, onde Deus tem te colocado. Queria que você saísse daqui pensando isso hoje. Você é o Abraão de Deus, o representante de Deus, onde o Senhor tem te colocado. Questões para a gente pensar aqui e concluir. Primeiro, o seu coração ainda arde por aqueles que ainda não conhecem o Senhor? Com toda a sinceridade da sua vida, o seu coração ainda queima, se entristece por aqueles que ainda não estão desfrutando das bênçãos graciosas salvadoras de Deus na tua vida? Talvez, irmãos, com muita sinceridade hoje a gente precisa dizer aqui, não. Qual foi a última vez que os seus joelhos se dobraram e queimaram pessoas que ainda não estão aqui? Quanto você ainda está sensível a isso? A segunda questão que eu queria colocar para a gente pensar: você está disposto a sair da sua zona de conforto para viver a missão? Sério mesmo. Porque uma coisa que a gente tem que pensar é que a missão não surgiu no coração de Abraão. Esse desejo de viver para manifestar Deus não é uma coisa natural em nós, irmãos. Se depender de nós, a gente faz o clube dos santos. Aliás, não vamos falar de santos, porque essa semana foi ruim para a gente. Clube dos irmãos, tá? Santos não, pelo Adriano, não, né? Mas assim, a gente tem que perceber que esse chamado de Deus, ele não é uma opção, é uma ordem de Deus. Isso não vai surgir naturalmente no teu coração, mas Deus está dizendo: eu estou mandando você, eu estou enviando você. É assim que você vai cumprir o propósito que eu tenho para a tua vida. E por fim, que passo prático você pode dar hoje para cumprir o seu chamado? O que você precisa fazer? Quem sabe hoje, Deus fala sobre você alinhar o seu testemunho com quem você tem convivido, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança. Quem sabe Deus começa a fazer você pensar se você, de fato, tem sido uma manifestação do caráter do teu Senhor bênção de Deus por meio da sua vida transformada, onde Ele tem te colocado. Mais do que isso, o que você precisa talvez alinhar na sua rotina, na sua agenda, para que você tenha dentro da sua prioridade, como aqueles irmãos lá do livro We Church, eles entenderam que era impossível que pessoas que vivem com Deus não vivam com pessoas que ainda não foram alcançadas. Talvez a gente precise despertar essa consciência em nós, irmãos. Nós precisamos alinhar nossa vida, nossa agenda, para que a graça que nos alcançou, por meio da nossa vida, do nosso testemunho, seja compartilhada com outras pessoas. Que Deus nos faça a bênção aonde Ele nos colocar, pelo nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé. E um livro que, um dos livros que eu li, eu já não sei mais qual que eu li, Dona Tire, mas eu sei que, que alguém contou isso. O pastor, ele soube de um lugar onde o evangelho estava sendo pregado com muito impacto para uma comunidade. Gente se arrependendo, vindo a Jesus, uma estratégia de discipulado parecia extraordinária. Aí o que ele fez? Ele pegou dois dos pastores da sua igreja e falou, a gente vai mandar você para lá, para entender. Por que que esses irmãos estão conseguindo compartilhar a missão, o evangelho? Qual a estratégia de discipulado? Qual é o material de evangelismo? O que eles estão fazendo de tão extraordinário para que Deus faça por meio da vida deles algo tão extraordinário? Ele mandou dois pastores. Os pastores passaram um tempo lá e voltaram. Aí, óbvio, sentaram para conversar. Qual é o segredo? Né? Qual é o método? E eles disseram, pastor, o nosso método de discipulado é melhor do que o deles. Mas como assim? Não, o que a gente conseguiu desenhar até aqui é melhor do que eles conseguiram desenvolver até aqui. Mas há uma diferença entre nós e eles. Mas qual é? Eles, de fato, se importam com aqueles que não estão na casa de Deus. Eles, de fato, amam os perdidos. Essa é a grande diferença que existe entre nós e entre eles. Talvez a gente deva pensar sobre isso, irmãos. O quanto nosso coração ainda queima por aqueles que ainda não foram alcançados. O quanto, de fato, faz parte das nossas orações, intercessões e lutas, essa questão de viver em missão, de estar com pessoas não alcançadas, de compartilhar a graça, o amor, a salvação que há em Jesus Cristo. Talvez o primeiro passo, eu acredito que não é uma estratégia, mas talvez o primeiro passo seja reconhecer que a gente precisa se importar com aquilo que Deus nos deu como missão para a igreja, para a vida e para a história. Portanto, eu queria começar essa série orando, dizendo para que o Senhor queime no nosso coração o amor que Ele mesmo teve por nós quando nós estávamos perdidos. O amor que um dia nos alcançou na condição em que nós estávamos. Para que Deus faça queimar em nós esse mesmo amor, esse mesmo valor que nós encontramos apesar de nós. Vamos orar a Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti, da Tua palavra, Senhor. Pelo chamado de Abraão, Pai, nós percebemos que esse chamado, ele não se limita à nossa própria vida, à nossa própria história, mas que esse chamado transcende as nossas vidas, Pai. Transcende, Senhor, a nossa zona de conforto, Senhor. Transcende as nossas rotinas espirituais, Senhor. Que esse propósito que um dia o Senhor começou lá na vida de nosso pai na fé, Abraão, de fazer dele bênção, Senhor, aonde o Senhor o colocasse, aonde o Senhor o chamasse, que esse mesmo chamado, Senhor, ultrapassou gerações e chegou vivo até nós, Pai. Mas talvez, Pai, nessa manhã, a gente precisa refletir, Senhor, sobre a necessidade de nos importarmos com essa vida missional, Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, Pai, pela graça de Jesus, o Senhor, Pai, nós te pedimos, Pai, que queime em nosso coração de novo o desejo, Senhor, de ver mais pessoas alcançadas e acolhidas no Seu reino, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos a dobrar os nossos joelhos essa semana, não só pelas nossas questões especiais, não só, Senhor, pelas nossas necessidades, mas que os nossos corações, as nossas mentes, transcendam a nossa necessidade, e olhe, Senhor, e alcance pessoas que ainda não estão aqui, Pai. Pelo nome de Jesus, Pai, assim como um dia o Senhor capacitou um homem simples como Abraão para viver uma vida cheia de fé e missão, capacita-nos também, Senhor, para que nós possamos viver para Ti, para manifestar o Teu nome. Nós intercedemos, Pai, por pessoas que fazem parte da nossa missão, que não estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que só o Senhor é capaz de agir, só o Senhor é capaz de dar vida, só o Senhor é capaz de transformar, Senhor. Mas desde esse momento, nós já começamos a interceder, pedindo que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude, Senhor, a viver essa missão que o Senhor colocou nas nossas mãos. Pelo nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre todos. Hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.